Vem aí, Gabriela Esportiva. Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6:11, uma ótima noite para você. Tá chegando a edição do Gabriela Esportiva desta terça-feira, 15 de abril de 2025. Uma ótima noite para você. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Carla Menezes. Boa noite, Fred. Boa noite, Júlio César. Quero cumprimentar a equipe do Barcelona, que está aqui no estúdio, né? Armando Filho e Adriano. É o treinador do Barcelona. Barcelona vai disputar um campeonato brasileiro da quarta divisão nacional que começa no final de semana. Então hoje a gente vai saber a realidade, porque alguns meses atrás era o início de um calendário cheio, né? E esse calendário foi se esvaziando, e agora a gente só tem esse campeonato da quarta divisão para o Barcelona almejar algo mais concreto, entendeu? Claro que razões diversas nós tivemos, sobretudo quem não tem mando de campo, quem não tem onde jogar. Então o deslocamento é dobrado, o desgaste físico é dobrado, mas eu quero fazer a saudação à equipe do Barcelona. Daqui a pouquinho a gente vai conversar e vai saber as novidades desse novo momento do Barcelona S.A., Carla.
Gabriela Esportiva tem um oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Léo do Coco, água de coco no atacado e no varejo, para Ilhéus e região. O Instagram é o Léo Itália S1 e o Zap é o 73998500700. Júlio César, boa noite para você.
Boa noite para você, Carlos Menezes. Boa noite, Zé Maria, Fredão, Armando Filho, Adriano Souza, treinador do Barcelona, ouvinte do Gabriela Esportiva. Ontem a gente tinha soltado uma nota falando sobre o Copão do Malhado, né? Um campeonato de 40 anos, futebol de praia, que estava prestes a sumir do mapa, né, do futebol de praia de Ilhéus. E essa nota girou na cidade, parou nas mãos do prefeito, Valderico, e imediatamente Valderico acionou o secretário de esportes. O secretário acionou a gente para que a gente pudesse intermediar uma reunião com o organizador do Copão. E essa reunião aconteceu e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa reunião que aconteceu hoje à tarde na Liga Ilhense de Futebol. E eu não tenho dúvidas que o prefeito Valderico não vai deixar, né, o Copão se acabar. Um campeonato de 40 anos tão respeitado, né, se acabar assim, de uma forma assim, sem patrocínio, sem apoio, é ruim. Então a gente fala mais daqui a pouquinho sobre isso.
Agora 6:14, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Carla, boa noite, Zé Maria, boa noite, Júlio, boa noite, Armando, boa noite, Adriano, boa noite a equipe toda aí do Barcelona. Hoje também é um dia importantíssimo aí para a NBA, começam os play-ins, né, que são as disputas do sexto colocado, sétimo, oitavo e décimo, brigando por duas vagas em cada uma das duas conferências, leste e oeste. Então já começam os momentos decisivos do ano e grandes equipes aí, por conta de tanta regularidade e igualdade das equipes, né? Equipes muito bem montadas, né? Todas com pontuações muito parecidas durante toda a temporada regular. E assim, né, quem é amante do basquetebol, vão ter muitos jogos aí pra gente assistir. E assim a gente vai dando início aqui ao nosso Gabriela Esportiva de hoje.
O Gabriela Esportiva traz pra você o que acontece perto da gente. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Agora 6:15, deixa eu dar boa noite à comissão técnica do Barcelona. O Armando Filho está por aqui, é o diretor. Boa noite, Armando.
Boa noite, Carla. Boa noite, Zé Maria. Em nome de Zé Maria, eu cumprimento todos da mesa e a todos os ouvintes da Gabriela FM.
Adriano de Souza é o técnico também, marcando presença no Gabriela Esportiva desta noite. Adriano, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Carla, a todos que estão na mesa. Sempre um prazer estar aqui para falar sobre o Barcelona, sobre o nosso futebol. Um prazer poder estar nessa rádio mais uma vez para a gente falar um pouquinho do que vai ser o Barcelona agora nos próximos meses.
Zé Maria?
Bom, nós vamos abrir, né, esse bate-papo. Vocês estiveram aqui no início do ano, eu lembro perfeitamente. Era uma realidade totalmente diferente desse momento. Então, a primeira pergunta eu vou fazer, minha pergunta vai ser para o Armando Filho. Eu quero saber, Armando, o que mudou daquela realidade do início da competição, né, do campeonato estadual, para essa realidade de campeonato brasileiro? É o mesmo elenco, houve muitas mudanças, enfim, nos mostre a realidade atual do Barcelona para essa quarta divisão nacional.
Olha, Zé Maria, chegamos num momento, naquela época, um fogo cruzado, onde encontramos uma equipe tecnicamente muito deficitária, fisicamente mais ainda, um grupo com espírito muito abatido, né? Até é chato falar de gestões passadas, mas a gente tem que frisar isso, porque até para que as pessoas possam entender a diferença que hoje se encontra no Barcelona. E aos poucos fomos trabalhando, implantando o trabalho da comissão técnica nova, e com a autorização do presidente começamos a contratar as peças fundamentais que a gente achava importantes, pertinentes, para que possamos ter uma qualidade melhor na parte técnica, né? E aí temos há 40 dias trabalhando, a parte física melhorou muito do que a gente encontrou, acho que todos podem perceber isso, o treinador vai com certeza vai atestar isso. E hoje a gente encontra uma equipe melhor, tecnicamente, fisicamente, e com espírito agora melhor, mais leve, um ambiente mais leve, mais saudável, onde a gente pode atestar hoje que temos uma equipe altamente competitiva para a competição.
Muito bem, me surpreende, né, essa afirmativa do Armando Filho, porque a gente sabe que o Barcelona pecou demais, né? Montou uma equipe deficitária e o resultado é que foi eliminado, né, na pré-copa do Nordeste, entendeu? Foi eliminado também da Copa do Brasil e não fez um campeonato baiano com a intensidade dos anos anteriores, cuja equipe foi montada pelo próprio Armando. Armando, então eu lhe faço uma pergunta. A esperança de um Barcelona mais forte, e qual é a importância de jogar em Ilhéus ou jogar fora de Ilhéus?
A importância de jogar em Ilhéus é totalmente diferente, né? Há diversas outras coisas. É fundamental a importância do clube jogar na semana de campo. Questão torcida, questão treinamento que ser feito no estádio, é o calor da torcida, a energia positiva que envolve isso e a qualidade do campo que a gente está acostumado a treinar. É uma grande perca, infelizmente a gente tem que falar isso, é uma grande perca se realmente se vier a acontecer, que eu acho que vai acontecer, que a primeira partida a gente não tenha condições ainda de estrear aqui, só lá na quinta partida. Porque quando a gente jogar com o Largato, a gente tem duas partidas fora do nosso mando de campo. Então, na quinta rodada, a gente pode vir jogar aqui. Então, vai ser uma grande perda, muito grande. E a expectativa é muito grande. Independente de estar jogando ou não em Ilhéus, a gente tem que esquecer essa parte. É prejudicado? Com certeza. Com certeza. Mas a gente tem que redobrar. Até tenho conversado com a comissão técnica. A gente tem
Você falou quinta partida, essa primeira fase
são 14 sete.
Jogos.
São,
né?
14 jogos, 7
idas, 7 voltas. 7 como visitante.
Isso.
Vamos perder aí quase 3 partidas, né?
Não, na minha contagem, pelo que eu vi jogando da carruagem, que amanhã, se realmente o bombeiro vir amanhã, tem uma promessa de vir fazer a vistoria amanhã. Logo em seguida a gente manda os outros laudos que está pendente. A Fabiola hoje mandou uma parte, mas a gente vai mandar outra parte que está pendente, para que possa a CBF remarcar a vistoria da CBF. Aí não é o Coronel Diniz, se fosse, facilitaria muito. É uma outra pessoa designada pela CBF. Então, como a gente tem a segunda rodada em casa, que eu acho que não vai dar tempo, teremos a terceira e a quarta rodada fora de casa. A terceira em Juazeiro e a quarta em Tocantins. A gente vai rodar em quatro jogos 3.800 quilômetros. Olha que loucura. A gente vai sair de Léus, vamos rodar 3.800 quilômetros em 4 jogos seguidos.
Ainda bem que tem esses 2 jogos seguidos fora de casa, né? Porque vai acabar...
Pela questão dos laudos. Do estádio, né? Mas tecnicamente visando ao ponto de uma classificação é prejudicial à saúde.
O desgaste é muito grande.
A equipe. Né? Então, assim, mas em termos da equipe que a gente está montando, hoje, a minha visão tecnicamente, a gente tem uma equipe muito bem tecnicamente para poder disputar.
Amando, boa noite. Você foi recentemente no arbitral da Série D. Inclusive, a gente recebeu até seu áudio aqui, mas não pudemos, a gente não pôde rodar por problema técnico. Eu pergunto a você, o que foi que mudou em termos de regras, em termos de benefício aos clubes, para essa Série D 2025? Eu me recordo que em 2015, quando o Colo-Colo disputou a Série D, o time tinha, pela CBF, 23 passagens aéreas. Se eu não me engano, você chegou a falar no áudio que aumentou para 32. Né? Naquela época, a CBF pagava o transporte, a alimentação e a hospedagem. Né? E se caso precisasse de um transporte terrestre, ainda ia também. Teve viagem que o Colo-Colo fez de ônibus uma parte, depois pegou o avião e chegou e assim vice-versa. Para 2025, o que mudou?
Em relação àquela época, mudou muita coisa, né? A gente tem que fazer uma comparação do ano anterior, que foi o dia 24. Melhorou a taxa, em vez de ser 400 mil, são 3 parcelas de 150 mil, aumentou 50 mil pela tabela do IPCA, a CBF entende dessa forma. Aumentou também, em 2023, quando fiz a última pelo Atlético, era 27 passagens, foram para 32 passagens. Né? Tem o aéreo e tem o terrestre. O que foi nos colocado para essa primeira partida, que é em Alagoas? A gente teria que ir para Salvador de ônibus, de lá pegar um voo até Maceió e de Maceió de ônibus até Penedo. Eu questionei a CBF, enviei uma solicitação para que ele pudesse me dar uma outra diária, seria 12, vai me dar 3, para que eu pudesse ir mais 2 dias antes, mas que fosse terrestre. Porque o que eu vou gastar...
Uma viagem, você prefere fazer uma viagem só?
É porque eu ia gastar praticamente 10 horas para Salvador e esperar um voo para ir para Maceió, de Maceió pegar um ônibus, mais 2 horas e meia, 3 horas para Penedo. Se a gente for daqui direto para Penedo, pela 101, a gente vai gastar 12 horas, 13 horas.
Então, nós vamos viajar para Juazeiro.
E são 50 quilômetros de diferença. A gente já fez o cálculo. Juazeiro é mais.
É mais longe, né?
50 quilômetros a mais. Então, assim, a gente fez o cálculo. As 4 primeiras partidas, a gente vai rodar 3.800 quilômetros. Então, não é fácil a caminhada, né?
Outra coisa que eu queria lhe perguntar, porque surgiu um boato de que Barcelona poderia jogar em Porto Seguro com os portões fechados, porque lá na tabela da CBF o estádio de Porto Seguro está com uma estrelinha, ainda não está confirmado, porque está sem os laudos, né? Está com o asterisco. É verdade, pode jogar de portões fechados se o estádio não for aprovado, a CBF aprova esse tipo de...
Hoje, até brincando com o treinador, eu tenho um ditado que nosso amigo Fábio fala: na minha vez, a Xuxa é preta. Rapaz, é impressionante. Viemos no fogo cruzado do Baiano, não podemos jogar em Léus e agora tem essa possibilidade de jogar em Porto, que seria, para nós, melhor do que jogar em Feira.
O Injiquié.
O Injiquié, mas infelizmente Porto também, sexta-feira, venceu os laudos. A gente também, de imediato, enviamos um ofício hoje à Federação, junto à CBF, para que pudesse autorização do portão fechado. A resposta foi imediata, a CBF não aceita. E aí a gente já está seguindo para o segundo plano, até foi a ideia do Adriano hoje, uma questão de a gente vai ter que jogar em Feira, que a CBF vai determinar para lá, e no campo do Bahia de Feira, que é no sintético, porque o Fluminense também ainda não entregou os laudos do Jorge da Princesa, ainda está pendente, mas vai resolver, talvez não resolva até a data de 26, né? E aí que a gente conversou hoje, Adriano até deu uma ideia de a gente enviar um ofício já também, a parte técnica do clube, a gestão do clube está funcionando.
Está trabalhando.
Tá, porque de imediato a ideia que foi colocada hoje, já enviamos um ofício para a federação solicitando antecipação da segunda rodada, em vez do dia 26, que seria em Feira, para o dia 23. Por quê? A gente está indo para Alagoas, joga domingo, retorna. Em vez de vir para Ilhéus para depois voltar para Feira, já ficaria em Feira e jogaria quarta-feira. Esperar que a federação e a CBF acatem essa solicitação nossa.
Aí é questão agora de bom senso também, né?
Vamos ver se vai dar certo. Mas pelo menos a parte funcional do clube está funcionando.
O caminho de volta
já fica em Feira.
Já fica em Feira, faz a parte.
O desgaste físico e o gasto financeiro é bem menos.
É bem menos, verdade. Fredão.
Não, eu só queria fazer uma pergunta aqui a Armando, até porque é uma curiosidade minha particular, mas eu acho que todos que nos assistem, eles têm também essa mesma curiosidade. É, a gente sabe que são 4 laudos que faltam para liberação aqui do campo de futebol. Na verdade, já tem 3, né? E prontos, né? E está faltando mais um. Você acabou de comentar aí que seria o laudo médico, o laudo dos bombeiros, né? Só explica assim mais ou menos para a gente, para essa turma toda aí de ouvintes aí, que às vezes tem uma informação e não bate com a informação que outra pessoa fala, só para a gente ficar ciente aí dessa dificuldade toda aí realmente da liberação do campo, né? Eu sempre soube disso, há muitos anos até, inclusive aumentaram o número de laudos, né? Eram outros laudos, e isso, claro, com o tempo eles vão afunilando mais essas dificuldades, e um campo de futebol como o nosso aí, tão antigo, né? E por conta de muito poucas vezes sofrer uma reforma condizente, na verdade, com toda a estrutura que já existe.
Uma necessidade, né?
Uma necessidade, né? Então é uma pena que isso aconteça, e essa dificuldade das equipes de Ilhéus participarem de vários campeonatos, né, sem poderem jogar aqui e se apresentar ao seu torcedor.
Olha, hoje foi enviado à federação o seguinte laudo. O laudo de engenharia, acessibilidade e conforto e vigilância sanitária. Com muita luta da Fabiola, eu tenho que frisar isso, porque ela tem buscado muito todos os dias junto aos secretários e à prefeitura, insistentemente, e hoje ela ficou no pé e eles escanearam e mandaram esse. Estão faltando enviar PM, bombeiros, SPDA e o alvará de funcionamento do estádio. Então a gente precisa estar atento a isso, sem esses laudos. E outro detalhe, os laudos foram enviados, vai ser ainda estudado pela federação, analisados, para ver se tem ressalva ou não. Então é bem deixar bem claro.
Vai ter que vir fazer uma vistoria.
Vai ter que fazer a vistoria, né? Sim, a CBF manda a vistoria. Mas os laudos não podem ter ressalva, tem que ser aprovado. Não aprova mais laudo com ressalva.
Tem que ser laudos limpos.
Isso,
né?
Então assim, ainda vai ser analisado pelo Departamento de Competições e ainda vai ter um retorno a gente. E mesmo assim, ainda falta esses 4 laudos que eu citei aqui agora.
Mas sabe por que essas coisas estão acontecendo, gente? Porque o Mário Pessoa ainda não tem um planejamento profissional. É um estádio, entendeu, largado. Eu espero que isso mude, porque os últimos 8 anos foi de lascar o cano, né? O Mário Pessoa não teve manutenção nenhuma. E se não fosse a ação do próprio clube, que teve que tirar do bolso...
Mais uma vez, né?
Né, para ajudar, a coisa estaria ainda pior, Fred. Então, espero que a partir de agora se faça um planejamento. Um estádio antigo daquele não pode, tem que ter uma manutenção. Tem que ter uma equipe de manutenção para cuidar do estádio Mário Pessoa.
Isso, Zé,
nunca houve.
Eu posso dar uma sugestão?
A realidade é essa. Pode, sim.
Eu não sou aqui de Ilhéus, não, mas eu entendo que todo município, estádio do município, claro, e a prefeitura tem que fazer essa parte política, claro. Isso aí, em todo local vai ser isso. Agora eu sugeri ao prefeito que fizesse uma assessoria. A gente vê em vários estádios, que é do município, contratam uma assessoria para que faça a manutenção do estádio. Eu acho que isso tem que acontecer. Porque assim, em todas as prefeituras, realmente o prefeito coloca as pessoas que fizeram a campanha, que abraçaram e tal, mas tem que botar pessoas técnicas, para que não passe por esse desgaste que está tendo aí de 100 dias de governo, e a gente até agora não tem os laudos. Isso fica ruim para o clube e mais ainda para a cidade. Porque se você for analisar, quando for divulgado, vai jogar Barcelona e Lagarto em Feira de Santana. Vai divulgar a cidade de Feira de Santana, aí perde imprensa, TV, divulgação, rede hotelaria. Gera emprego e renda, perde o município, perde a cidade, perde a prefeitura, que vai visibilidade, perde o torcedor, que mais uma vez não vai assistir o Barcelona. Como assim? Ficou prejudicado o Colo-Colo e por pouco poderia cair os dois na primeira divisão do Baiano. Por pouco. Então, assim, você de certa forma foi prejudicado.
Você foi muito feliz, porque é preciso ter coragem para assumir. Foi por pouco mesmo.
Claro que foi pouco.
Entendeu?
Entendeu?
Pouco,
então assim, então
os dois.
A gente
seria terrível
para a cidade. Então a gente tinha uma cidade de Léo com 2 times na primeira divisão, que é um fato inédito, não é isso? Vocês me recordam, é um fato inédito. Então assim, perdemos o Colo-Colo, ficou o Barcelona. Então a gente tem que fazer algo para que o Barcelona continue. Porque eu, particularmente, se eu sou empresário e tenho o dinheiro que eu tenho, eu já tinha transferido o clube daqui. Falta de apoio. Eu já tinha transferido. Porque não tem cabimento. Todo ano é essa ladainha. É investimento. É isso, é aquilo. E qual é a contrapartida? Não tem. Até o momento não tem.
E a gente lembra, viu, Carla, que o Colo-Colo subiu em 10 ou 11 de agosto, né, do ano passado. 11 de agosto. Do ano passado. Tivemos 5 meses até a estreia. E além de não ter sido feito nada na gestão passada no Mário Pessoa, ainda deixaram a irrigação sem funcionar durante todo esse período. Aí o gramado foi se destruindo. Mas eu estou satisfeito com as informações do diretor do Barcelona, mas a mim, que eu gosto de fazer a leitura do campo, eu queria ouvir o Adriano. Adriano, o que é que mudou do campeonato baiano para essa realidade da primeira fase do campeonato da Série D no elenco do Barcelona?
Zé Maria, eu diria que mudou tudo. O Armando falou, quando nós chegamos, a gente encontrou um momento de muita dificuldade, porque, e esses foram relatos dos atletas que estavam aqui já anteriormente, né? Não houve uma pré-temporada adequada. Salvo engano, a pré-temporada iniciou, nem preparador físico tinha e não tinha atleta suficiente. Isso prejudicou sobremaneira o Barcelona, não só nos jogos em que eu estava à frente, mas eu acredito que também nos jogos em que o Sérgio, que era o treinador anterior, estava à frente. Hoje a gente teve uma condição de estamos hoje com 43 dias de pré-temporada, né, planejadas por mim, por minha comissão técnica, executada por todos que fazem o clube. Eu diria que, além do acréscimo técnico, tático, que os atletas contratados pelo Armando trouxeram para a equipe, que todos foram contratados visando preencher lacunas técnicas e táticas que a gente identificou, mesmo aqueles atletas que estavam aqui anteriormente e que continuam no clube hoje, apresentaram uma evolução em todos os aspectos do jogo. Eu tenho uma certa dificuldade de fracionar o jogo em físico, tático, técnico, psicológico. Eu não consigo ver assim. Eu acho que o jogo é muito complexo, é muito sistêmico. E todas as vertentes do jogo estão envolvidas a todo momento. Mas, pedagogicamente falando, a gente conseguiu entregar aos atletas uma condição física digna para competir em alto nível, porque a Série D exige isso. Mas, acima de tudo, a gente focou muito em desenvolver individualmente os atletas. Então, mesmo atletas que estavam aqui no Baiano e que apresentaram um rendimento abaixo, alguns deles vão se apresentar agora na Série D numa condição melhor, porque eles também evoluíram tecnicamente. E eu, enquanto treinador, tive a oportunidade de implementar uma filosofia, uma ideia de jogo que é minha, né? Que no período do Baiano, como a gente jogava duas vezes por semana, era quase impossível, ainda mais com um grupo de atletas que nunca tinha trabalhado comigo. E eu gosto sempre de dizer que a minha forma de jogar exige uma complexidade maior de entendimento de jogo, né? E é um jogo mais elaborado e isso demanda tempo. Então a gente teve esse tempo, acho que é outra equipe, é outro Barcelona. Claro que todas as dificuldades relatadas por vocês, eu costumo dizer que no final das contas o impactado sou eu enquanto treinador, né? Todas essas vertentes, todas essas dificuldades estouram no desempenho da equipe, que é deslocamento. A gente entende que isso interfere, a não ter adaptação. Por exemplo, o nosso jogo que vai ser em casa contra o Lagarto, a gente vai jogar num gramado sintético e a gente não treina em gramado sintético. Isso tem um impacto enorme num jogo que a gente tem a obrigação de vencer. Mas, bom, nossa função enquanto gestores é encontrar soluções para isso. É o que a gente está fazendo, é o que a gente está pensando, trabalhando mentalmente os atletas para estarem prontos para qualquer desafio, sabendo que é um desafio grande. A Série D não é uma competição fácil, é uma competição equilibrada, é uma competição bastante disputada. Existem outros clubes também se fortalecendo, mas acho que o trabalho que a gente tem feito, as contratações que chegaram, acho que a gente entende que o Barcelona hoje é uma equipe capaz de competir na Série D, passar de fase, e aí depois inicia uma outra competição, né, que são os mata-matas. Mas a gente acredita muito na possibilidade de uma grande competição e quem sabe até de um acesso.
Adriano, primeiro eu gostaria de parabenizar a sua equipe de trabalho. Eu fico fã quando eu chego lá no treino do Barcelona e vejo todo mundo trabalhando, e trabalhando em sintonia com a cabeça do treinador. Porque você vê, tem treinador que tem uma equipe de trabalho, mas tem muitos que ficam na beira do campo só assistindo. E a sua não, o seu auxiliar trabalha uma parte dos jogadores, você trabalha a outra, o cara já tá com o drone ali filmando tudo, o treinador de goleiro tá lá jogando duro com os goleiros. Então, eu vejo que seu time trabalha em sintonia com a sua cabeça. Isso é muito importante, né? E aí eu quero parabenizar essa sintonia, parabenizar essa equipe sua de trabalho que você tem hoje no Barcelona, que lhe ajuda muito no dia a dia, né? Eu posso dizer porque eu acompanho, né? E quero perguntar a você, esse novo time do Barcelona, com a proposta de jogo que você tem, eu vejo lá que você gosta de time ofensivo, jogando linha alta, marcando em cima, né, pressionando o tempo todo. Esse time já tem a sua cara? Se tem a sua cara, quantos por cento tá daquilo que você gosta? Ou o que é que tá faltando ainda para poder chegar àquele jogo que você pensa para o time do Barcelona?
Baita pergunta. Parabéns. Primeiro, agradeço pelo elogio e acho que é importante até ressaltar. Normalmente o treinador leva os louros da vitória e leva a culpa pela derrota, mas no meu caso a vitória tem muito mais daqueles que trabalham comigo do que diretamente mérito meu. Eu tenho uma comissão fixa, né, que me acompanha em todos os clubes que eu vou. Estou iniciando aí meu terceiro ano como treinador profissional e eles conhecem todas as minhas ideias, toda a minha metodologia. A gente estuda muito. Eu não fui atleta de futebol profissional, então eu venho do meio acadêmico e é muito estudo, muito preparo. A gente tem um nível de organização grande, elaboramos os treinos com antecedência, enviamos para os atletas, todos sabem o que tem que fazer no campo e todos são muito competentes. Então o sucesso que eu tenho obtido aí rapidamente na minha profissão como treinador profissional vem muito em função do trabalho de todos eles e, claro, também todos aqueles que a gente encontra aqui no clube e vai adequando. Por exemplo, o Venâncio, preparador físico, que é daqui de Ilhéus, não faz parte da minha comissão fixa, mas a gente integrou e faz parte do processo e já consegue participar de tudo diretamente, porque a nossa ideia é integrar todos. Armando usa uma palavra muito sábia, que é: onde se tem unidade, as coisas fluem, né? Então, não só eles, mas todos que estavam aqui no Barcelona de alguma maneira geral, mas eu agradeço o elogio. É muito comum, né? Hoje em dia a gente vive um período em que os estrangeiros dominam o futebol brasileiro e é muito comum as comissões técnicas formadas por estrangeiros, eles não abrem mão de ter a comissão própria. Os brasileiros menos, porque os clubes não dão esse espaço. É uma coisa que eu não abro mão, o Armando sabe disso, eu bato o pé e para tê-los junto comigo, porque o trabalho flui melhor. Sobre a sua pergunta, eu diria que hoje eu diria que tem 60%, assim, já tem uma cara do que a equipe do Adriano. Não é fácil, porque eu tenho uma formação, minha formação, ela é no futebol europeu, né? Eu tenho um mestrado em Portugal e na Espanha, então eu tento implementar um tipo de jogo que é um pouco difícil para os atletas que não estão bem estimulados no Brasil, nesse nível, Série D, conseguirem absorver. Isso demanda tempo. Se você observar, futebol brasileiro está uma loucura, né? Os treinadores têm pouco tempo de trabalho e talvez em função disso as equipes não evoluam, a seleção não tem há muito tempo não ganha nada, bom, por aí vai. Mas dentro desse pouco tempo que os treinadores têm, eu diria que aí a gente tem uns 60% hoje de ideias implementadas, porque é realmente uma ideia complexa de jogo, mas já é uma equipe protagonista, é uma equipe que tem controle do jogo através da posse de bola, é uma equipe que busca o gol a todo momento, entende bem os mecanismos, aquilo que se propõe a fazer. Claro, a gente esbarra às vezes na execução ali, a qualidade dos campos que a gente enfrenta hoje, ter protagonismo jogando em campos que não tem uma qualidade tão boa é difícil. Se fazer uma equipe ser protagonista hoje no futebol brasileiro é difícil em função disso, mas a gente entende que é um mecanismo, acho que faz jus ao que o Barcelona quer ser no cenário nacional, ao que a cidade de Ilhéus quer ser e representa no futebol baiano, que o Barcelona inicie a competição tendo protagonismo, seja uma equipe ofensiva, até para a gente ter a nossa torcida ao nosso lado e dar orgulho a eles também, que eles possam se orgulhar da equipe em campo.
Em relação ao baiano, hoje você tem peças à sua disposição. Na lateral direita você tem dois bons jogadores, o Michel, né? É Michel?
Michel.
E o menino Gel, que vem, a cada dia vem melhorando o seu comportamento dentro de campo. Na lateral esquerda não se fala. Isaldo, muito bom jogador. E o Lucas, que Armando trouxe de volta, Zé Maria. O Lucas Araújo, né?
Isso.
Na defesa, reforçou, trouxe o menino lá de Lucas, tem o Jax, tem o John.
Clebson e Lucas Pérez.
O Clebson e o outro Lucas. Você tem mais opção. Né? No meio, trouxe o Alexander, Giovanni, né? No ataque você tem lá o Lúcio Maranhão, você tem o Jean Lucas que joga aberto,
Gustavo Custódio, o Dick, foram contratados.
Eu lhe pergunto, falta ainda alguma peça ainda para fechar esse elenco que vocês partiram para a Série D?
Estamos em busca, né, de mais dois nomes.
Que peça? Qual é a posição?
Posso falar, meu diretor? Centroavante, mais um centroavante. Hoje a gente só tem o Lúcio. A gente só tem o Lúcio hoje da posição, assim, de origem. E mais um meio-campista. Isso. E mais um meio-campista, assim. Que hoje a gente tem o Giovanni e o Alex. A gente ainda busca um meio-campista destro. Que o Alex pode também jogar
com o Mas meio-campista na parte de marcação ou na parte
não,
de criação?
De criação. Um jogador mais híbrido, assim. Que seja um camisa 8, vamos dizer assim. Um área-área, mas que seja criativo. Mas também forte na marcação. E só para completar a minha fala, eu falei sobre atletas que evoluíram bastante. Você citou o nome de um atleta que eu queria estar dando como exemplo. Que é um atleta que todos vocês conhecem aqui, que é o Jax. E assim, quando eu cheguei ao Barcelona, eu não o conhecia. Se você ver o Jax do Campeonato Baiano e o Jax hoje treinando, parece um jogador completamente diferente. Então, é tudo um fruto de muito trabalho, né? Trabalho integrado, então é um jogador que evoluiu sobremaneira. A gente sabe que ele tem um potencial grande, porque todos aqui na Bahia já o conhecem, mas eu falo nesse ano. Então a pré-temporada serviu para isso, né? Um atleta que perdeu aí 5, 6 quilos na pré-temporada, então perdeu peso, ganhou força, né? E hoje está treinando um nível muito alto.
Eu estranhei porque no Campeonato Baiano ele teve jogos que ele foi banco de reservas, né? Jogador que já foi cotado até para a seleção baiana da competição, né? Dessa competição do Baianão, entendeu? Me agrada muito o Jax. Adriano, a equipe treina até quando, viaja quando, o jogo já é no domingo, né? Treinamos, e daí a programação do Barcelona?
Treinamos amanhã à tarde e quinta pela manhã aqui em Ilhéus, ainda no estádio. Nós viajamos na quinta noite, partimos para Alagoas, lá realizamos ainda treinamento no estádio, em que vamos jogar lá em Alagoas na sexta tarde, no sábado à tarde, e jogamos no domingo.
Muito bem, eu estou satisfeito, viu, Carla?
Agora 6:40, vou chamar o intervalo comercial, mas antes vamos agradecer, né, a presença aí da Comissão Técnica do Barcelona, o Armando e o Adriano. Obrigada pela presença de vocês aqui, Zé, Júlio, Fred.
E desejar boa sorte, né? Desejar boa sorte ao time Barcelona, que domingo vai começar essa caminhada. Torço para que o Barcelona possa desempenhar bem o seu papel, passar de fase, porque é o futebol de Ilhéus que está em jogo, né? É o futebol da região. Hoje o Barcelona é só Ilhéus, é a região, e representa a Bahia também na competição nacional. Então, desejo boa sorte a Armando, Adriano e seus comandados, que a gente possa conseguir um resultado positivo nessa estreia.
Eu também vou desejar boa sorte. Eu só fiquei triste porque quando o Armando descreveu os laudos que já foram remetidos, entendeu? Os mais importantes não foram. A realidade é essa. Então eu conheço essa história aí, viu, Fred? Entendeu? Sem laudos de corpo de bombeiros, não se aprova absolutamente nada, entendeu? Com todo respeito à vigilância sanitária, os demais laudos técnicos, entendeu? Esse aí tinha que ter uma prioridade, porque senão, mais uma vez, a gente não vai ver o Barcelona. E essa primeira fase, que é uma competição que a partir da segunda fase se torna mata-mata, né? A primeira fase é o mais importante, porque você vai ter 14 partidas, 7 jogos dentro de casa e 7 jogos fora de casa. Então o time tem até como recuperar pontos. Mas boa sorte para vocês e uma bela caminhada nessa quarta divisão nacional.
Eu também aqui só tenho a agradecer a vinda deles aqui, porque desde a primeira vez, né, é a segunda vez que eles têm aqui, eu estava presente também na primeira vez, e sempre me surpreende a desenvoltura aqui no que eles falam sobre o futebol profissional, e isso a gente vê que tem tudo para dar certo, e a gente torce que os laudos, né, sejam aprovados para a gente poder ver isso tudo aqui de perto, dentro de campo. Então, boa sorte aqui para Armando Filho também, diretor de futebol do Barcelona, e também ao técnico, né, e a toda a equipe do Barcelona. Boa sorte, que a gente espera vê-los aqui o mais breve possível aqui dentro de campo aqui em Ilhéus.
Na verdade, eu quero agradecer, né, o apoio de vocês, sempre bem solícito, e parabenizar pela bela condição da entrevista. A gente vê a responsabilidade de vocês, a seriedade no trabalho. Isso nos respeitam e o respeito é múltiplo. Então isso é muito importante quando a gente vem numa rádio e que é respeitado da forma que a gente está sendo respeitado aqui. Parabenizar de coração mesmo a bela condição da entrevista. E pedir a Deus que tudo aconteça da maneira melhor possível.
Nós quem agradecemos.
Adriano. Eu faço minhas palavras do Armando, agradeço a todos pelas perguntas e agradeço a torcida de vocês, tá? Boa noite a todos.
Nós que agradecemos, os microfones da Gabriela FM continuam à disposição, agora 6h45, Gabriela Esportiva volta já.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6h54, estamos de volta com Gabriela Esportiva, nessa noite gostosa de terça-feira, 15 de abril de 2025. E o Gabriela Esportiva tem o oferecimento InforLaser, a mais nova, completa, recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222, Ilhéus. E Léo do Coco, água de coco no atacado no varejo para Ilhéus e região. O Instagram é Léo Itália S1 e o zap é o 73998500700. Estamos de volta e, claro, a gente já volta aqui com o Gabriela Esportiva falando, né? Quarta rodada do Brasileirão. Vamos falar aí sobre o Vasco, que entra em campo hoje, logo mais às 9h30 da noite. É, vamos ver quem deve substituir o Coutinho, o Tchê contra o Ceará, não é isso, Zé Maria?
É verdade, é um jogo isolado, viu, Carlinha? Esse jogo abre a quarta rodada do Campeonato Brasileirão, Ceará e Vasco. Vamos ver. Perdeu aí essas duas peças, né? Sem Coutinho e sem Tietê, o meio-campo perde muito, né? Do time do Vasco, né? Vamos ver com quem o técnico Carille vai mexer. É um Vasco que vivencia um momento iluminado na competição. Há quantos meses, há quantos anos a gente não viu um Vasco no G4 do Campeonato Brasileiro? Então, futebol é momento, e esse momento
é do Vasco.
É do Vasco, e o Vasco pode, esta noite, se consolidar ainda mais na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileirão.
Pois é, viu, Zé? E olha, com 5 desfalques, o Carille, ele fará mudanças no time titular do Vasco para a partida contra o Ceará nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão. Entre as baixas estão os titulares Coutinho, Tchê e Maurício Lemos. Coutinho foi preservado da partida contra o Ceará por opção da comissão técnica do Vasco, alinhado ao departamento de saúde e performance do clube. Já o meia, ele treinou normalmente nesta segunda-feira, mas ele será poupado aí por controle de carga. O Payet, ele desponta como favorito para a vaga do camisa 11.
É para a vaga do Felipe Coutinho, camisa número 11. O Maurício Lemos é zagueiro, então desses três titulares aí, é Maurício Lemos, né? O Coutinho. Felipe Coutinho e o Tietê, entendeu? Duas vagas são no meio campo e uma de zagueiro, né? Tomara que o Payet entre, o Payet
dê conta do recado, né?
Dê conta do recado, o Payet não tem sido um jogador sacrificado, muito pelo contrário, né? Tá sempre no banco, entrando, jogando pouco tempo, mesmo porque não é mais nenhum menino, né? O importante é o Vasco construir um resultado interessante dentro do Ceará.
Aí, Zé,
a dificuldade é grande, mas o momento é do Vasco.
É o Carille ter humildade e reconhecer que ele não tem time para jogar de igual para igual contra o Ceará, fora de casa. Armar a casinha, como se diz na gíria do futebol, e tentar jogar por uma bola, entendeu?
E o Vasco tem possibilidade de fazer isso, porque tem primeiro um jogador que joga dentro da área, joga do alto de cabeceio, né, que faz muitos gols e está num momento muito feliz, já vem de alguns momentos muito feliz, com talvez o principal jogador do Vasco.
Essa característica do Vegetti, né, acaba ajudando.
Sem
porque
dúvida.
O que a gente mais vê no futebol brasileiro é bola
alçada na área.
Na área,
né? E às vezes são muitas bolas alçadas e a gente não vê o cabeceio. E, na verdade, o Vasco tem se aproveitado dessa jogada, e porque tem uma peça importante e eu acho que pode ser bastante usada hoje, principalmente também nos contra-ataques, né? Porque ele também é um jogador de luta, de vontade, e o Vasco tem chance de se jogar por uma bola ou duas, ele pode vencer a partida fora de casa.
E eu vou falar aqui,
Júlio tá absolutamente certo, não pode entrar desprotegido, não. Porque quem vai tomar a iniciativa de buscar o resultado é o time mandante, é o time da casa.
Não, e o Ceará, eu assisti o jogo do Ceará contra
agora,
o...
A presença do Payet acaba criando uma outra qualidade de bola, a chamada bola parada.
Sim.
É um jogador diferente nessa bola parada, né? E o Vegetti continua sendo, viu, a esperança de gols. É pela facilidade com que ele utiliza o espaço aéreo.
O Ceará tem um time arrumado, um time entrosado. É Léo Condé que está lá. Foi campeão cearense em cima do Fortaleza, que tem um elenco melhor do que o do Ceará hoje. Então tem que ter humildade. Saber que não dá para enfrentar de igual para igual. Fecha a casinha, joga por uma bola. Se não der para vencer, vende lá com o resultado de um empate, que para o Vasco seria um excelente resultado.
Vou falar aqui uma provável escalação para que vocês possam analisar. Olha, a provável escalação do Vasco na partida contra o Ceará hoje é o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho ou Jair, o Payet, o Garré, o Nuno Moreira e o Vegé. E aí?
O zagueiro,
né?
É Lucas, né? É a mudança aí no lugar do
Maurício.
Do Maurício Lemos, entendeu? Me agradou. Acho que o meio de campo tem jogadores experientes. Jair
é um jogador
que apareceu bem no Atlético Mineiro, né? Já está no Vasco há algumas temporadas, entendeu? Acho que o Vasco continua tendo um ponto forte aí. É o seu meio campo, né? O meio campo vai jogar certamente com três volantes e a presença do Payet. Trabalhando a bola parada, e o Vegetti é sem dúvida nenhuma, é a esperança de gols do time do Vasco. Esse argentino se encaixou como uma luva, porque foi a melhor contratação dos últimos anos do futebol do Rio, foi a presença do Vegetti atuando, um jogador que atuou muitos anos na segunda divisão, Júlio, do futebol argentino, né? E de repente chegou e se encaixou com uma luva, tem feito os gols decisivos, né, para o Vasco na atual temporada.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Agora 7:01, 7:01, hoje tem bola em campo e amanhã também, viu? Mas amanhã, às 18h30, quem entra em campo... o São Paulo contra o Botafogo. O São Paulo finalizou nesta terça-feira no CT da Barra Funda a preparação para enfrentar o Botafogo na quarta, às 18h30, horário de Brasília, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas novidades do São Paulo para o confronto são o zagueiro Arboleda e o atacante Carelli. A dupla não esteve em campo no empate em 1-1 contra o Cruzeiro no último domingo no Morumbis, e está à disposição do técnico Luiz Zubeldia. Carelli. Estava suspenso o Carelli, né, Zé Maria? Ele estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o Arboleda se recuperava de uma sobrecarga na coxa esquerda. Ele havia sido aí substituído no intervalo do empate em 3-3 com a Lisian Lima pela Libertadores.
São dois jogadores titulares, né, do elenco São Paulino. Quando eles não podem jogar, a gente percebe que a qualidade tem uma queda, assim. Tomara que o Botafogo volte a jogar com intensidade, né? Ficou feio esse último duelo do Botafogo aí. Perdeu para a equipe do Bragantino, né? Do modesto Bragantino, pelo Campeonato Brasileirão. E agora vai ter a oportunidade de se recuperar enfrentando amanhã a boa equipe do São Paulo.
15ª posição, gente. É isso?
15ª posição do Botafogo, né? Quer dizer, que foi um time campeão ano passado, né? Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América. Aquelas saídas quebraram muito a intensidade do Botafogo.
Sim, claro.
Agora sim, a gente vai ter a realidade do Botafogo com esse elenco atual.
Mas eu acho que o o Botafogo, esse primeiro...
Agora, são três em partidas. Casa, com gramado sintético, também faz a diferença, entendeu?
Também vai
pode
pegar...
ser que a equipe volte a ter velocidade.
Mas
né?
o pelo menos o que indica pela equipe que tem hoje, o 15º colocação não é a colocação do Botafogo. Eu acho que o Botafogo sobe mais e vai brigar ali para ficar entre os 10 primeiros. Não digo que possa brigar pelo campeonato, mas tem chance, tem condições de ficar entre os 5, sem problema nenhum, pela equipe que tem.
Tem um outro aspecto também. O Jubel Dia, né, o treinador do São Paulo, está sendo muito questionado. Pela torcida São Paulina, ele já não estaria mais na área técnica do time do São Paulo. Então, um novo resultado de insucesso do São Paulo, muito certamente vai colocar...
Ele em xeque, né?
Ele em xeque, entendeu? A gente sabe que essa é uma competição, principalmente no início da competição, em que vai marcando, já tivemos, né? Treinadores demitidos em 3 rodadas do Campeonato Brasileiro.
Mas nós tivemos em uma, né?
Pois na primeira, torcedor...
Na primeira, na segunda, já teve a queda, na terceira teve a queda do Caixinha, né? Que saiu... do time do Santos, então, para mim, o Zubel Dia, né, é argentino, estão... né? Ele é argentino, ele está na marca penal ali. Então, só um resultado positivo pode amenizar a situação dele
isso,
do São Paulo.
Observe, Zé, que a grande questão aí é a importância do futebol regional, dos campeonatos estaduais. Porque se não fosse o campeonato estadual e algumas equipes irem mal no campeonato estadual, esses técnicos ainda estavam aí trabalhando nesses clubes, né? Do Fluminense, do Santos. Então, a gente não dá hoje, nós não damos muito valor ao futebol regional, né? A esses campeonatos aí, que são campeonatos que não gira muito recurso, pouca torcida, muitos clubes do interior também, dos estados. Então, mas quando você vence, você tranquiliza toda a equipe e também o trabalho do próprio técnico, né? Que acaba ganhando tempo para poder fazer a equipe num torneio mais importante como o Campeonato Brasileiro e gastar toda a sua energia nesse campeonato que abre as cortinas do futebol brasileiro, né?
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 7:06, vamos para uma última notícia no Gabriela Esportiva desta terça-feira. Olha, o Fluminense também está desfalcado, viu, seu Fred Menezes? Pois é, o técnico Renato Gaúcho, ele terá um desfalque importante para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso porque não poderá contar com o zagueiro Thiago Silva. Ele sofreu uma lesão na coxa direita e a previsão de retorno é de 4 semanas. A lesão aconteceu nos minutos finais da partida contra o Santos. Após o gol de Samuel Xavier, foi possível ver o zagueiro correndo até o banco de reservas e pedindo uma proteção para a região. Sem Thiago Silva, o técnico Renato Gaúcho, ele tem 2 opções principais para o banco de reserva. Os zagueiros Inácio e Thiago Santos. O Freitas tem sido o titular da posição ao lado do camisa 3. Fred Menezes.
Zé, eu acho que...
Imaginava que o Manuel tivesse uma oportunidade,
não. Thiago Santos, ele jogou com
o Mano Menezes.
E jogou com o Renato Gaúcho. Então ele é um jogador, um volante que cai na zaga, né? Então ele, inclusive, o Mano Menezes, ele já não estava sentando muito no banco. Mas Renato trouxe ele para o banco já na última partida e eu pensei até que ele seria aproveitado, né? O jogador e o técnico, eles se conhecem também e alguns têm preferências.
Ele jogou no Grêmio com...
Jogou no Grêmio com o Renato.
Com o Renato. Então,
ele era volante lá. Depois aí aqui ele já tá jogando, vem jogando como zagueiro. Agora eu também não esperava. Né? E eu espero que dê certo o que aconteça, mas que Thiago Silva é uma perda.
É uma perda.
Vai ser
grande,
pelo menos aí uns 6, 7, 8 jogos, né? 4 semanas.
Né? O melhor zagueiro do time.
Sem dúvida.
Indiscutível essa questão.
Thiago Silva, tecnicamente, é um monstro, um jogador espetacular. Agora, claro, está com a idade avançada. Foi até bem, né, Zé? Porque ele acabou não se contundindo quando ele, o retorno dele do Fluminense, que poderia ter acontecido já num momento difícil da equipe, e ele segurou a onda aí, agora faz parte, né? Ele pediu, pede uma faixa, ele vai pro banco correndo logo depois do gol e pede uma faixa, né? Coloca na perna e não sai, né? Ele, né, se mantém na equipe até o final, mas sentiu e aí tem que se recuperar, tentar reverter esse processo aí inflamatório também, né, muscular, e a gente espera que ele volte logo, porque o Thiago Silva e o sistema defensivo fluminense depende muito dele.
Agora 7:08, Gabriela Esportiva está ficando por aqui, mas antes vamos para as considerações finais da nossa bancada aqui. Zé Maria.
Bom, nas considerações finais, hoje eu quero parabenizar meu amigo Marcos Clemente, aí no caminhão 13, do bairro Hernani Sá. Marquinhos está recuperado, está voltando aí para o convívio da sua família. E a gente deseja aqui muita saúde, muita paz, muita luz para você, Marquinhos Clemente, é no caminhão 13, no bairro Hernani Sá.
Eu vou finalizar a minha participação só trazendo aqui a informação do Copão, que ontem a gente falou que ia falar, né? Mas hoje aconteceu a reunião, né, com o organizador do Copão, César Cutias. Eu estava presente na reunião, e o secretário de Esporte, Vinícius, onde César apresentou aí as suas demandas para poder realizar a competição. O secretário, né, recebeu as demandas e vai levar agora até o prefeito para que o prefeito possa dar o parecer, né, e o ok aí para poder o município ajudar o Copão, porque sem essa ajuda realmente fica inviável a realização do Copão, né? A gente tem aqui o pedido de César para a realização desse Copão, né, de toda a estrutura de todos, de banheiro, essas coisas, e mais um valor em dinheiro que é para poder custear a competição, que é muito difícil, e realmente sem esse valor, acho que César não consegue. Sem essa ajuda, César não consegue realizar o Copão. Então o secretário agora vai levar para o prefeito, mas eu não tenho dúvidas que Valderico vai sim dar o seu apoio, né, ao Copão do Malhado. Essa competição de 40 anos não pode ficar jogada assim, esquecida, acabada, da forma que está. Né? Então a gente fica na torcida aí e agora aguardando o parecer do prefeito para que o Copão possa ser realizado já no mês de junho, depois do São João. Começa aí o Copão 2025. E eu quero parabenizar hoje, né, 15 de abril, uma data importantíssima, que é feriado do Ilhéus, para uma pessoa. É feriado para uma pessoa.
Marinho Santos.
Aniversário hoje de Marinho. É aniversário dele, então, torcedor do Vasco, do Vitória e do Colo-Colo. Marinho, que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida e saúde. Né, que você continue sendo essa figuraça que você é.
Esporte, não, né? É Vasco,
um amigo de verdade, né? Um bom profissional. Que Deus te dê muito sucesso, muita paz, saúde.
Muita luz,
e muitos anos de vida, muita luz.
Muita,
né?
Saúde, Marinho.
Muita presença de Deus na sua vida, Marinho. Um abraço.
E que Angélico tenha paciência com ele também, né? Um abração para você, Marinho Santos. Você é campeão. Bom, vou lá também dar minha boa noite. Antes, vou dar aqui só duas informações da NBA, que hoje tem os dois primeiros jogos do sétimo colocado contra o oitavo da Conferência Leste e da Conferência Oeste. Então, Orlando Magic joga contra o Atlanta Hawks às 20h30 e às 23 horas Golden State Warriors joga com o Grizzlies. Essa é a partida do dia, porque eles fizeram a mesma pontuação e se classificaram em sétimo e oitavo, duas grandes equipes com grandes jogadores. Amanhã teremos mais duas, que do nono colocado contra o décimo das duas conferências. E eles vão disputar aí duas vagas para jogar os playoffs finais. Então vamos de play-in da NBA hoje. E assim vou dando boa noite aqui a todos, a Carla, a Zé Maria, a Júlio, um abração aqui para Marinho Santos aqui.
Ótima noite para vocês também, deixa eu aproveitar o gancho aqui, né, e parabenizar também o Paulo Leonardo, antigo site Vermelhinho, hoje é TV News, Paulinho também é primo do nosso queridíssimo aí Marinho Santos, são primos irmãos, né, nasceram no mesmo dia, então a gente parabeniza essa dupla magnífica, viu, que eu nunca vi uma dupla tão sapeca como Paulo Leonardo e Maria um Santo. Um beijo para vocês, um feliz aniversário. O Gabriela Esportiva tá ficando por aqui, volta amanhã às 18 horas com o oferecimento em Forlês e a mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Léo do Coco, água de coco e atacado no varejo para Ilhéus e região. O Instagram é Léo Itália S1. O zap é o 73, é o 99850-0700. Gabriela Esportiva volta amanhã, agora 7h13.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.